Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Thales e estou ao lado aqui de Henrique e de Betinho. Tudo bem, pessoal?
Beleza, Thales.
Beleza, Thales. Mais uma vez, um prazer estar aqui ao lado de vocês.
E vamos falar aí mais de mais uma derrota, né? Uma derrota que é mais dolorida do que foi semana passada, quando a gente enfrentou os Chiefs, porque o Texans teve tudo para vencer o Ravens e os Ravens acabaram aproveitando dos erros dos Texans para sair com a vitória. Então deixou um gostinho de que a gente poderia estar 1-1 e não começar a temporada mais uma vez pressionado, como foi duas temporadas atrás, quando o Texas começou 0-3, né? E essa temporada está caminhando para isso, né? Que o próximo jogo é contra os Steelers, fora de casa. Mais um grande adversário, mais um time de uma grande defesa. E de um time que é candidato aos playoffs, pelo menos na AFC. Então, antes de falar dos Steelers, a gente vai falar fazer um review do jogo que foi contra os Ravens nessa semana 2. Um jogo que foi para esquecer, porque é de se lamentar muito essa derrota pros Ravens. Coisa que foi duro. E eu não sei como a reação dos meus colegas, mas eu acho que era pra gente estar 1-1. Começar uma temporada mais tranquila. Mas seguimos em frente. Então, bora aí falar da segunda semana dessa derrota contra os Ravens em casa. Bom, pode falar, Henrique.
Não, é só passar aqui rapidinho antes da gente começar a falar. Final do jogo, 33-16 para o Baltimore Ravens. Lamar Jackson passando para 204 jardas com um touchdown e zero interceptações. E o time deles inteiro correndo para 230 jardas e um touchdown. E eles tiveram também um touchdown de defesa de um retorno de fumble. O Texans teve só um touchdown, assim, o Deshaun Watson passou para 275 jardas com um touchdown e uma interceptação, um rating abaixo de 90, né, 89.5, que não é bom. E o pior, o Texans correu só para 51 jardas no jogo inteiro, com três corredores diferentes, incluindo o Deshaun Watson.
Como o Henrique falou, o ataque realmente não funcionou. Em relação ao jogo terrestre, o que eu vi de problema nele foi, como em 2019, a obviedade. Os Texans só corriam em primeira descida. Chegava a primeira descida, dava bola para o David Johnson, ligava do Ajardes, e aquela velha história de O'Brien. Segunda longa, aí tem que depender de um passe bom. Então, esse foi o problema mais uma vez. Não foi como contra os Chiefs, que o jogo terrestre estava mais dinâmico. A linha defensiva dos Ravens realmente é boa, mas foi um pouco abaixo do esperado. E aí a gente já tem um problema. É normal, a gente não tem que começar a ficar desesperado, porque perdemos as duas primeiras partidas contra os dois últimos MVP, Lamar Jackson e Patrick Mahomes. O problema é que semana que vem, como a gente vai falar posteriormente, a gente pega uma das melhores defesas da liga fora de casa. E a gente tinha condição de vencer os Ravens. Durante o jogo isso foi apresentado, a defesa começou o jogo muito bem, sacou Lamar Jackson 4 vezes, limitou o jogo terrestre até o terceiro quarto, então foi realmente muito eficiente. E foi possibilitando o ataque de ter essa chance. Mas foi dado campo curto para o Lamar Jackson e aí ele não perdoou. E a pontuação foi posta no placar.
E a gente vê a limitação quando a gente vê que o Lamar Jackson teve apenas um touchdown e 204 jardas, né? Lamar Jackson, faz quanto tempo que ele não produzia tão pouco assim? Talvez nos playoffs, quando foi contra os Titans. Mas antes disso, o Lamar Jackson sempre vinha produzindo muito bem. Então isso mostra a força da defesa, a força que o Antônio Weaver está trazendo, que o time é capaz de limitar os melhores quarterbacks da liga, né? Não foi tão bem assim contra o Chiefs, eu até entendo, porque é início de um novo treinador, e você pega o melhor quarterback da liga hoje, que é o Patrick Mahomes, mas início de um trabalho, então foi bem complicado, mas nesse domingo eu vi muitos pontos positivos, vi um potencial que até então estava meio indefinido sobre a nossa defesa, principalmente do pass rush. E a gente, todo mundo só enxerga DJ Watt, mas a gente viu que o DJ Hall é um cara que vai ajudar demais. Nesses dois jogos, ele penetrou muito bem no backfield, chegou muito bem no quarterback ou no running back. Teve aí o Charles Omenihu, teve o Jacoby Martin, teve outros jogadores aparecendo na defesa. Então, mostrou que a tendência é que essa defesa cresça, né? E talvez é a unidade que mais em relação ao ataque, é que está mais avançado para ser uma grande unidade. Em relação ao ataque, o nosso ataque, foi o que o Betinho falou, ainda está muito previsível. Tá ainda muito Bill O'Brien, temporada das últimas temporadas, Bill O'Brien como coordenador ofensivo, correndo na primeira tentativa, e às vezes o David Jones não conseguindo grandes avanços, como não conseguiu contra os Ravens, e estava claro que os Ravens estavam conseguindo parar, e o Texas sempre vinha com o David Johnson para correr e ganhar no máximo 2 jardas. Então você fica 2 para 8, você já força o Deshaun Watson a lançar a bola. E aí a defesa do Ravens abusou disso, porque quando vinha uma segunda longa, vinha com blitz para cima da linha ofensiva dos Texans, né? Então, isso ainda precisa corrigir. Aquele dinamismo de... Ih, rapaz! Aquela dinâmica que a gente imaginou e a gente esperou, que o Tim Kelly, nas entrevistas, vinha falando que queria usar o Deshaun Watson de várias outras formas, usar o David Johnson como recebedor e tudo mais, ainda não encaixou. Ainda é um time que... Quando na hora que aperta, o Deshaun Watson está jogando o Darryl Fells, está jogando o Jordan Hicks, são tight ends, que são alvos de segurança do Deshaun Watson, né? Então, a dinâmica do ataque ainda não apareceu. E isso se deve muito pela falta da pré-temporada, né? Não teve jogo, você não tem como testar o que está dando certo, o que está dando errado. O seu ataque fica mais previsível e aí ainda não está se encontrando. Eu espero que se encontre logo uma resposta agora, na terceira semana. Vai ser difícil, porque a defesa dos Steelers hoje é top 3 da liga, acredito eu. Então, mas esse ataque tem que aparecer nessa semana, porque começar com 0-3 vai ser difícil para esse time chegar nos playoffs, mesmo que tenha uma vaga a mais, né? Mas não vai ser toda vez que você vai ganhar 9 jogos daqui pra frente e só perder 4 e se classificar pros playoffs, né? Então não é todo dia que acontece isso. Você começa 0-3 e mesmo assim garantir os playoffs. Então fica esse problema do ataque, é o que tá mais pegando pra mim. Eu acho que é a maior deficiência do Texans. Mas eu ainda acredito que... Mas eu vejo uns flashes aparecendo, mas precisa de mais consistência para o time vencer os jogos, né? Que é o que está faltando para o Texas. O que vocês acharam? Qual foi o jogador que decepcionou no jogo contra o Ravens? E quem foi o destaque para vocês o jogo de domingo?
Bom, sobre o jogo de domingo, a gente comentou aqui da defesa, eu concordo com o que o Thales falou. A gente começou o jogo, assim, foi three and out nosso. A nossa defesa, nos primeiros drives, foi um punch dos Ravens, um field goal depois de uma posse muito grande, a defesa conseguiu segurar. Aí a gente teve aquela... A gente teve uma jogada que foi... A gente andou uma quarta para um na nossa linha de 34 e não conseguiu. E deixou os Ravens, assim, deixou nossa defesa numa situação muito difícil, já com os Ravens num campo curto, a defesa cansada, que tinha acabado de vir de um drive de quase 7 minutos. Tava só 3-0, não precisava ter tentado aquela quarta para um. Ok, que tem que ser agressivo de vez em quando, mas na própria linha de 34. Então, para mim, o que mais decepcionou foi a chamada de jogada. Aí foi uma sequência. Eles fizeram esse touchdown curto. Logo depois do Texans fez um touchdown, mostrando poder de reação. A defesa segurou eles de novo em um drive mais ou menos longo para field goal. Tava 13-7. E foi uma sequência do fumble retornado para touchdown, do Kiki Coutinho. Logo depois, uma interceptação, que a defesa segurou para um punch, mas assim, é uma sequência no primeiro quarto, que o jogo está equilibrado, está um jogo 10-7. Então, a maior decepção para mim foi a chamada das jogadas, essa quarta para um, principalmente, que foi a mesma jogada da terceira para um, que tinha acabado de dar errado. E a maior decepção foi o Kiki por causa do fumble. A gente aqui no Texans Brasil, ano passado, cobrava muito que o O'Brien não colocava ele para jogar, que ele tinha tido em 2019 muito bom. Domingo a gente viu por que não coloca ele para jogar. De destaque positivo, J.J. Watt dispensa comentários, né? Jogou muito bem, como sempre. Dois sacks, três QB hits, um passe defletido muito bom do J.J. Watt, lembrando muito a época dele dos MVPs, não que ele perdeu o MVP para o Aaron Rodgers roubado, dos Defensive Player of the Year, que ele tá na pressão com o cara segurando ele, levanta a mão e bloqueia. Então, assim, para mim o maior destaque foi que o J.J. Watt tá muito bem e o Justin Reed retomou o patamar que ele tava ano passado nos tackles. Ele teve um jogo abaixo contra os Chiefs e voltou a ter um jogo bom. No ataque, de destaque positivo no ataque, não chega nem a ser destaque, porque foi todo mundo muito mal, mas eu gostei de como o Randall Cobb foi usado e o Brandon Cooks também, que teve uma big play de 38 jardas muito boa. O Brandon Cooks terminou o jogo com 95 jardas. O Cobb 59, o Aiken 55, então assim, foram muitos jogadores recebendo bola. Mas a gente já tava, depois da sequência de fumble retornado para touchdown e interceptação, a gente ficou muito atrás do placar o jogo inteiro. Não adiantava a defesa estar bem segurando o Ravens bem, assim, o Ravens não conseguia andar muito no campo, mas o ataque estava deixando o Ravens muito, muito já perto da end zone ou até entregando pontuações. Então, e a nossa linha ofensiva voltou a ser um grande problema, que o Deshaun Watson sofreu 13 QB hits. Sacks foram só 4, a gente pensar 4 como é muito, mas é pouco para o padrão dos Texans. Mas 13 QB hits não pode acontecer. Não tem nem como ele se manter saudável uma temporada inteira apanhando tanto o jogo todo assim.
Vamos lá, como o Henrique também de destaque positivo, eu vou falar do J.J. Watt, que mesmo atuando em um número menor de snaps, teve uma presença marcante, 2 sacks, atuando muito bem contra o jogo terrestre. Eu vi um pessoal falando que ele foi um pouco indisciplinado em algumas jogadas, e isso é verdade, mas não foram mais do que 2, no restante do jogo ele foi perfeito, gerou pressão e colapsou o pocket, tanto como o edge, como no interior da linha. Também como destaque, eu apresento o P.J. Hall, que já tinha tido umas mostras boas no confronto contra os Chiefs e simplesmente anulou o jogo terrestre. Acabou com o miolo da linha dos Ravens o jogo inteiro. Tem uma jogada maravilhosa, que é um sack no Lamar, que ele joga o center umas 5 jardas para trás logo depois do snap. E ele teve uma partida muito boa e, como eu vou falar mais para frente depois, já pensando na semana que vem, em um time que tem o James Conner com muita força, isso também vai ser muito importante. E como destaque negativo, eu não vou falar do Will Fuller por conta da lesão. Então pode ser que ele tenha sido pouco alvejado por isso, para evitar qualquer desgaste físico. Mas fica de destaque negativo a comissão técnica, que teve principalmente Tim Kelly, que teve um plano ofensivo fraco. Fraco, achei que falta. Ele via que a linha ofensiva não estava bem, que é outro destaque negativo, a linha ofensiva não estava conseguindo segurar essa pressão, ele não fez ajustes durante o jogo, ele repetiu o play calling naquela quarta para um, e ele continuou não colocando rotas de válvula de escape no meio do campo. Isso ele foi mexer um pouco no segundo tempo, quando o jogo já estava muito perdido, que o Randall Cobb tem alguns catches, tem alguns alvos, mas demorou muito para fazer e não fez tão bem. Então, mesmo com os problemas da pré-temporada, que realmente atrapalha um começo novo de trabalho, ele tinha que estar melhor preparado. É como eu fiz uma analogia com o Thiago Nunes no Corinthians. O Thiago Nunes chegou no Corinthians e ele quis revolucionar. Quando ele quis revolucionar, ele começou a perder. Quando ele começou a perder, ele não sabia o que ele fazia, ele desesperou. Não sabia se ele tentava só defender, se ele tentava misturar o estilo, e ele se perdeu. Ele não sabia o que ele fazia. Eu tenho medo disso acontecer com o Tim Kelly. Ele vinha implementar o estilo de jogo. Um início de temporada difícil, somado à pré-temporada inexistente, isso pode acabar fazendo ele desesperar e começar, então eu vou fazer algo bem, bem fora do que eu penso, e aí o ataque realmente encavala de vez.
É, eu também concordo com vocês. Eu, assim, do lado negativo, um jogador que acabou fazendo besteira e foi até cobrado por DJ Watch, foi o Ross Blacklock, o calouro, que ele foi expulso da partida, né? E o DJ Watt deu uma dura nele, né, na sala de entrevista. O plano de Tim Kelly, sinceramente, eu não entendi o porquê que ele parecia, como o Betinho falou, ele não se adaptou ao que estava no jogo, né? Ele não identificou quais eram os problemas, as tendências da defesa do Ravens. E o Randall Cobb, por exemplo, que é uma coisa que o Bill O'Brien sempre quis, que era ter um wide receiver slot. Ele sempre procurou isso nos Texans. Agora tem o Randall Cobb, que é um dos melhores da NFL. E até agora o Randall Cobb apareceu pouco nesse ataque. Apareceu agora no final, no segundo tempo da partida, né? E aí o Deshaun Watson conseguiu encontrar mais o Randall Cobb. Mas ainda tá muito discreto. E o Randall Cobb é um cara que pode fazer um estrago muito grande nas defesas. De lado positivo, eu gostei da atuação do Brandon Cooks. Acho que o Brandon Cooks, ele mostrou o que ele pode fazer. É bola profundidade, velocidade, esticar o campo. Eu acho que ele foi prejudicado também, porque o Fuller não jogou direito, né? Teve a lesão e, ao que parece, foi preservado mesmo durante a partida. Mas o Brandon Cooks é um cara que mostrou todo o potencial que ele já mostrou na liga, seja no Rams, seja no Saints, seja no Patriots. Então o Brandon Cooks demonstra ser um cara que pode ser o wide receiver 1 do Texas nessa temporada, né? Então, gostei da partida dele. E do destaque também, eu vou deixar para o Antônio Iver. Porque o Antônio Iver, ele, durante uma semana, ele conseguiu melhorar a produção da defesa. Ele se adaptou ao ataque dos Ravens. Tanto que o Marquise Brown estava caindo, o Eric Murray estava caindo para cima do Marquise Brown. O Brown estava destruindo o Eric Murray. Ele tirou o Eric Murray de lá. Eu não vi depois o Brown aparecendo tanto na partida. Foi discreto. E a defesa passou a ser mais agressiva também. Parou o Lamar Jackson, limitou ele, só deixou ele fazer um touchdown. Então, mostrou que a defesa está em progresso, está em crescimento. Então, e para um time que vai enfrentar o Steelers, você manter uma defesa que vai conseguir parar o ataque do Steelers, que não é um ataque que era tanto quando tinha Antonio Brown, Martavis Bryant, o Le'Veon Bell, e 3-4 anos atrás. Mas é um ataque ainda muito bom. Tem o Juju, tem o Deontay Johnson, o Chase Claypool, que eu não gostava na época de draft, mas é um cara que foi muito bem contra o Broncos. Então, mas é essa defesa conseguir segurar, eu acho que vai ser importante para o time vencer se o ataque não tiver um crescimento, né? Se o ataque estiver capengando igual aos outros jogos, a defesa vai ter que segurar de alguma forma para esse ataque ter alguma chance de ganhar. Eu acho que é isso de destaque e de decepção. Mas acho que... E mais uma vez, tem que lamentar, né? Porque essa partida, sinceramente, era para ter ganho. Os erros que o Texas cometeu, que há alguns erros, a quarta para um, no primeiro tempo, e o time... Não dá para entender aquilo ali. Sinceramente, não dá para entender. Foi um pouquinho precipitado, Texans. A gente espera que a gente possa aprender, né, durante essa semana, né? Que é uma semana e é de vida ou morte pro Texas e ter que ganhar de qualquer jeito. A conseguir uma vitória, se jogar mal, se jogar bem, mas tem que vencer. Vai ser complicado, vai ser muito complicado. Tem mais alguém que quer falar mais alguma consideração do jogo de domingo?
Não, eu acho que a gente conseguiu explicar bem quais foram os problemas.
É, eu concordo. Só aí, o Blacklock, o soco que ele deu, ele pode jogar o próximo jogo? Eu não sei, eu sei que em regra de college, a regra que a gente usa aqui no Brasil, se você é ejetado no segundo tempo de partida, você perde o próximo jogo também. Eu não consegui achar nada aqui. Eu pesquisei, parece que ele joga. Mas eu não, assim, provavelmente ele vai jogar muito pouco, até de punição. Ele tem jogado pouco, mas talvez ele tome até uma puniçãozinha do time. E o PJ Hall tem jogado muito bem. Jogou menos snaps do que eu gostaria o PJ Hall. Ainda tá entrando muito com o Brandon Dunn pelo interior da linha.
Que eu saiba, ele pode jogar também. Nunca vi um caso desse. Mas como você disse, Henrique, ele provavelmente vai tomar. Depois do come que ele tomou do J.J. Watt na entrevista, ele não vai entrar em campo.
Ah, ele deve receber uma multa ali da NFL durante essa semana.
Com certeza.
E depois desse come do J.J. Watt, eu não sei como que vai ficar não pra essa semana, viu? Porque tem até alguns jogadores aparecendo, né? Você pode botar ali o PJ Hall, você pode o Charles Omeniu também, o Jacob Martin. Não sei como que o Carlos Watkins, eu não sei como que vai ser isso não, mas Bill O'Brien não é um técnico que dá margem pra indisciplina, não. Cara que, assim, tem uma linha firme, né? Ele não sei como que vai ser, não. Tá aí o exemplo do Kiki, né? O Kiki é um cara que tinha problemas de treinamento, se eu não me engano, e voltou, ficou um tempinho na casinha e agora voltou e fez merda. E eu não sei se ele volta tão cedo, se ele não for cortado durante essa semana, né?
Ele provavelmente vai ficar pegando água pro resto da defesa no jogo.
Ah, sim. Vai tomar aquele chá de banco bonito. E vamos aí. Vamos ver o que vai dar. Então, bora lá falar do nosso adversário dessa terceira semana, que será fora de casa, o Pittsburgh Steelers, que vem de duas vitórias contra Giants e Broncos. que não tem dois grandes QBs, mas mostrou a força dessa defesa deles, né? São 10 sacks na temporada. Eu não vi em qual posição eles estão, vou até procurar aqui. E 20 sacks e 24 tackles for loss. Então mostra a capacidade dessa defesa dos Steelers. É uma defesa que, desde que o Mika Fitzpatrick foi para lá, o time teve um crescimento absurdo. O impacto que o Mika Fitzpatrick fez para essa defesa dos Steelers, que perdeu dois QBs, jogou com o terceiro QB durante a temporada, e o time chegou até um certo ponto vislumbrar playoffs, né, na temporada passada. Então mostra que talvez seja a defesa mais complicada de se enfrentar dessas três semanas, né? Então você vai enfrentar um ataque menos potente que a do Ravens e dos Chiefs, mas você vai enfrentar como eu já tinha falado, uma defesa que hoje, para mim, é a defesa top 3 da NFL. Então, esse desafio de como vencer essa defesa é o que talvez vai ser, para mim, a chave do jogo, né? O nosso ataque ainda está cabaleando e a gente vai enfrentar uma defesa que vem arrebentando desde a temporada passada. Então é isso aí. E o que você acha aí, Betinho e Henrique, sobre essa partida?
Bom, eu acho uma partida muito difícil. Originalmente eu tinha colocado derrota contra os Steelers, mas eu tinha colocado vitória contra os Ravens. Então a gente tem que ganhar, igual a gente já falou aqui um tanto de vezes, para não começar 0-3, porque são raríssimos os times que começam 0-3 e chegam em playoffs. A gente fez isso em 2018, mas a gente venceu 9 partidas seguidas, sendo que a primeira vitória foi, assim, numa prorrogação contra os Colts, num jogo dificílimo na semana 4 em 2018. Então, não, começar 0-3, acho que a chance de playoff vai embora, praticamente.
Henrique, só complementando aqui, os Steelers é o segundo time com mais sacks. Tem 10 sacks só atrás do Washington, com 11. Então é 5 sacks por partida, né? Então é uma média bem alta, bem alta. Pode completar aí.
Assim, a defesa deles é muito boa, tanto a secundária quanto o front seven. Assim, a defesa deles é bem completa. Vai ser um grande problema para o nosso ataque, que tem jogado mal. Mas, por outro lado, o ataque deles, para mim, é o grande ponto positivo do ataque deles ainda é a linha ofensiva, que a linha ofensiva dos Steelers é boa desde sempre. Consegue fazer qualquer running back correr bem. O Big Ben, em 2 jogos, teve só 3 sacks. A gente teve 4 só no último jogo. Então, assim, ele sofreu só 3 sacks, é uma linha ofensiva boa. Ele espalha bem a bola, mas eles não têm... não é um corpo de wide receivers que coloque tanto medo em nomes, assim. Eles não têm um Tyreek Hill, por exemplo, que a gente enfrentou na primeira semana. Mas é um corpo de wide receivers que tem conseguido muitas jardas. Muito porque a OL dá tempo pro Big Ben fazer os passes, e o jogo corrido entra muito, com o James Conner, também com o Snell Jr. Então, os dois têm mais de 100 jardas corridas já. Eu ainda, como torcedor iludido, eu ainda acredito na vitória nossa, mas tem que melhorar principalmente as chamadas ofensivas, porque a defesa deles é muito boa, eles mandam muita blitz da secundária. Eles têm, assim, eles têm cornerback com 2 sacks já na temporada. Então, Eles vão mandar muita blitz. Eles, a gente, assim, os linebackers, eles têm o Devin Bush e o TJ Watt, que estão jogando muito. É, jogaram muito ano passado e continuam jogando bem. Eu acho um jogo muito complicado. É, e é um jogo de placar baixo dessa vez. Que a gente sempre estava falando, ah, vai ser 30 e tantos a 20 e poucos. É, a gente, eu acho que a gente consegue segurar esse time para menos de 20 pontos. Meu medo é se a gente não fizer nem 20 pontos, igual foi nessa semana que a gente fez 16. Não adianta nada a defesa segurar o outro time para 21 e a gente fazer só 16. A minha maior preocupação é essa. Eu acho que a nossa defesa segura eles para 20, 21 pontos. Mas o nosso ataque não está me dando confiança de que a gente vai fazer 24 pontos para ganhar esse jogo.
É, o temor, ele não muda, né? A defesa dos Steelers é minha favorita da liga. Pra mim hoje é melhor, mas aí dá pra gente ter essas divergências. Mas, e ela pra mim é melhor e ela tem as ferramentas pra conseguir neutralizar a gente muito bem. A defesa dos Steelers é que manda mais blitz na NFL. E do jeito que a nossa linha ofensiva tá, isso pode ser um problema. E eles mandam muita blitz, então isso pode ser um problema. Então é uma defesa que manda muita blitz, que adora mandar blitz de corner, que é algo que o Deshaun Watson historicamente não se dá bem. Ele melhorou, claro, mas o Mike Hilton, por exemplo, cornerback, teve um sack em cada jogo. Isso é um grande problema. O TJ Watt é um ótimo edge. Pra mim, meu favorito ao prêmio de jogador defensivo do ano. Então, em condições normais, eu nunca vou contar o Deshaun Watson fora do jogo. É a típica partida que ele vai se concentrar a semana inteira, entrar e botar uns 20 pontos no placar. E eu realmente não boto essa bola toda no ataque dos Steelers, porque se a gente conseguiu ter uma defesa boa contra Ravens e Chiefs, não boa, mas que teve flashes bons, segurar o ataque dos Steelers, que a linha ofensiva já não tá mais tão bem, e a gente tá mandando uma quantidade alta de blitz, então a gente pode acabar chegando fácil no Big Ben, porque ele não tem mobilidade para fugir, diferente do Lamar Jackson e de Mahomes. Então mandar uma quantidade alta de blitz pode ser o caminho das pedras para a defesa limitar o ataque outra vez. O problema é, a linha ofensiva continua problemática. A linha defensiva dos Steelers é fantástica, tanto no miolo, tem o Cameron Hayward, fantástico, Stephon Tuitt, fantástico. E tem a ponta maravilhosa, que é o TJ Watt e o Bud Dupree. Aí você tem uma secundária que tem seus problemas, mas que tem Minka Fitzpatrick patrulhando o fundo do campo. Os Texans tiveram problemas atacando o fundo do campo nas duas primeiras semanas, não quiseram lançar a bola lá, e o Fitzpatrick não vai deixar eles lançarem de novo. Vai limitar em passe curto? Como esse ataque vai rodar? De novo, eu acho que os Texans têm condição de vencer essa partida, mas eles também tinham contra os Ravens. E a má execução do ataque levou à derrota. Então eu fico um pouco temeroso, porque a defesa dos Steelers vence o jogo sozinha. Ganhou contra os Giants e ganhou, sim, contra os Broncos. Ah, tomou 20 pontos de Jeff Driscoll. Tomou, mas a estatística costuma mentir quando a gente não olha ela direito. O Thales viu o replay da partida, acredito que o Henrique também. Então eles também podem falar com propriedade, a defesa foi muito bem. O Jeff Driscoll teve alguns passos acima da média, mas isso não tira o mérito dessa defesa.
Sim, e outra coisa, né? As pessoas se preparam, a defesa quando vai enfrentar o quarterback, ela se prepara para enfrentar o quarterback titular. Então às vezes o quarterback reserva entra, joga bem, porque é uma surpresa para a defesa. Um cara, você passou a semana toda estudando estudando as tendências do quarterback e do quarterback titular, e você não estudou direito o reserva, né? Se é que estudou. Então, isso é meio relativo. Jeff Disco ter jogado bem é bem relativo, e realmente a defesa do Steelers bateu muito no Jeff Disco. Bateu muito. Ele teve alguns passes assim, muito bons, mas a defesa não jogou mal. A defesa do Steelers foi muito bem contra os Broncos. Até mesmo quando tava o Drew Lock, a defesa tava bem. Chegava bem, forçava o Drew Lock e até conseguiu forçar um fumble. Eu acho que você falou, Betinho, de passes curtos, e aí entra o Randall Cobb. O Randall Cobb talvez seja a partida para ele apresentar o que ele, que o Texans quer dele, né? É ser esse playmaker por dentro ali, jogando pelo slot, já que big plays talvez vai ser complicado. Mas se o Fuller estiver saudável, Fuller e Cooks, vai espalhar bastante a defesa dos Steelers. Aí é hora de um Randall Cobb. Se o Carlos Warren não tivesse machucado, seria ele. Aí vai ser o Darren Fells, vai ser o Jordan Aikens, vai ser o David Johnson. O David Johnson pode ser esse cara, aparecer também. Então, é um time que abusa demais de blitz, abusa demais, principalmente com o Mike Hilton. Então, o Deshaun Watson vai ter que aprender a soltar a bola mais rápido. Ele ainda está com essas tendências. Eu já estava até revendo os 5 sacks dele, que ele sofreu. Em 2, ele não tinha, claro, situação de passe. Ele não conseguiria passar. A defesa do Ravens estava bem. Em 3, uma estava uma janela bem apertada. E em 2, que foi vídeo 3 e vídeo 5, ele tinha o Randall Cobb livre, que seria touchdown, e o Kenny Stills, que se ele não tivesse dado um passo para dentro, se tivesse sambado tão cedo no pocket, ele teria encontrado o Kenny Stills. Kenny Stills teria ganhado ali umas 5, 6, dependendo até first down naquela jogada. Então o Deshaun Watson tem que se preparar bem, porque vão vir forte, vão vir com muitas blitz, vão abusar disso. A defesa extremamente agressiva, a defesa que força turnovers, que é uma coisa que a defesa dos Texans não fez ainda, né? Até agora na temporada, e a defesa dos Steelers fez. Eu não vou colocar isso como problema do Antonio Weaver, porque, como eu já falei, o time está sempre em temporada, está ainda se adaptando, e o Antonio Weaver também está se adaptando como treinador, mas só de ele ter uma defesa consistente para parar ataques poderosos já me deixa tranquilo que, pô, o cara ali, essa defesa tá em progresso. Então, a defesa dos Texans, mesmo não forçando turnovers, eu não vejo como uma clara limitação da nossa. Lógico que seria do caramba se o time tivesse forçado turnovers, e acho que essa defesa seria vista com melhores olhos. Mas acho que é o início de trabalho e vai crescer. E o nosso ataque vai ter que encaixar. Algum dos wide receivers ou o David Johnson vai ter que fazer uma partida muito boa, tem que destruir. E eu acho que o caminho vai ser o Randall Cobb ali pelo meio, se aproveitando das rotas profundas de Will Fuller e Brandon Cooks, ou Will Fuller ou Cooks ganharem essas big plays aí, que não é uma secundária tão veloz assim, não. Eu vi alguns passes do Broncos que conseguia conquistar jardas grandes, assim, né? Então, esse ataque do Texas pode acabar dando uma machucada boa nessas secundárias dos Steelers. Mas o Fitzpatrick é um problema que a gente vai ter que enfrentar.
Só complementando, Thales, eu vejo 3 pontos chaves para esse jogo. Primeiro, se os Texans vierem com um ataque semelhante ao dos Ravens, Deshaun Watson vai ser sacado 7 vezes, no mínimo. Pode marcar minhas palavras. Vai ser 7 vezes no mínimo se vier com o mesmo plano de jogo contra essa defesa. 2. O principal ponto fraco da defesa dos Steelers é o Steven Nelson. que é o cornerback que majoritariamente fica no slot. Então o Randall Cobb vai ser muito chave nesse jogo. Se os Texans falarem, ok, vamos usar o cara que a gente pagou 3 anos 30 milhões, a gente tem uma chave para vitória, vai sempre ganhando poucas jardas, coloca também o David Johnson saindo do slot, que é uma característica forte dele, faz isso, usa, talvez até o Duke Johnson volte, esse é o ponto fraco, é onde tem que ser explorado. E o ponto que você falou da velocidade. Realmente, os cornerbacks dos Steelers não são rápidos. Mas qual que é o problema? Os dois wide receivers têm que conseguir separação nos lados opostos. Por quê? Se um conseguir, o Minka cobre no fundo do campo. Ele cobre muito rápido. Se os dois conseguirem, ele não consegue cobrir dois lados ao mesmo tempo. Certo? Então, se o Fuller estiver saudável e o Cooks conseguir abrir também, os dois, a gente tem uma outra chave para vitória, que é, começa esticando o campo, tenta forçar os Steelers a jogarem em cover 2, o Terrell Edmonds não é bom, tira ele do box e começa a jogar bola no slot. Ou, se não tiver conseguindo separação em profundidade, lota de rota no meio do campo. Não tenta fazer o mesmo esquema contra os Ravens e achar que vai ter 4, 5 segundos no pocket. Não vai, vai ter 2.5. Então, vai ter que ser um plano ofensivo? Perfeito. Mas aí eu reitero, isso não foi provado até agora, então eu fico temeroso.
Sim, sim, é. Essa é uma questão que deixa todo mundo, assim, preocupado, né? Mas eu acho que foi o que você falou, o Minka, ele não, se os dois legisíveis conseguirem separação logo cedo, uma boa separação, ele não vai conseguir cobrir ali no fundo, ele vai ter que escolher um dos dois. E o Randall Cobb, ele é a chave desse jogo. Ele é um cara que ele vai ter que produzir. O Bill O'Brien e o Tim Kelly tem que fazer um plano para o Randall Cobb produzir pelo meio. Aproveitar aí que não tem um corner slot tão bom. Aproveitar que o time dos Steelers abusa em blitz, né? Então você solta... Você bota ali o Randall Cobb, ou até mesmo o Kenny Stills. O Kenny Stills, nessas rotas curtas, pode ser um cara interessante. Ou até mesmo o Brandon Cooks. Ele apareceu até bem quando foi acionado em rotas curtas. Então, tem chave pro Texas vencer essa partida e evitar o 0-3. Porque 0-3 não vai ser toda vez que esse... que um time chega aos playoffs. Pode acontecer, mas é bom evitar, né? E você, Henrique, o que você acha?
Eu concordo com isso que vocês falaram. Eu acho que, além do Randall Cobb, é usar os tight ends pro jogo de passe. Tanto o Akins quanto o Fels, que a gente não tem mais o Carlyle Warren. O Noah Fant do Denver teve um jogo excelente semana passada contra os Steelers. Então, assim, se essa defesa tem alguma dificuldade, é marcar slot e marcar tight end. E, no nosso caso, a gente também tem running backs recebendo, que o Duke Johnson pode voltar. Mas teria que mudar muito o plano de jogo do que foi na semana passada e não ficar correndo atrás do placar o jogo inteiro, igual foram nos últimos dois jogos. Eu acho que a gente tem time para ganhar. O pessoal, assim, já estava falando mal dos Texans antes. Agora falam mais ainda. Mas esquecem que a gente enfrentou os dois melhores times da nossa conferência. A derrota para os Ravens foi feia, mas não foi tanto culpa da defesa. Alguns detalhes. E a nossa linha ofensiva tem que voltar a jogar o que estava jogando ano passado. Ela não estava tão ruim ano passado. Assim, o Titus Howard estava bem, o Mark Sharpin estava melhor. Então eu acredito que a nossa, mesmo a nossa OL jogando o melhor jogo da vida, não consegue parar esse front seven dos Steelers. Mas para isso são as hot routes, as rotas curtas, cruzando o campo, ocupando o espaço do cara que está fazendo blitz. Essa que é a chave do jogo, não é ficar esperando para mandar big play, correr atrás do placar. é assim, trabalhar com running back, tight end e o slot para ir de pouquinho em pouquinho, 12 jardas, e cuidar bem da bola. Porque mesmo a nossa defesa não produziu nenhum turnover, o nosso ataque teve 2. Né, a gente teve um fumble e uma interceptação, então é isso acaba com... E a gente teve turnover on downs também, que são as chamadas de quarta descida lá. Eu acredito que a gente consegue vencer, mas é igual eu falei, em jogo de placar mais baixo. É, a gente tem ataque para fazer os 27, 30 pontos. Não jogando mal igual jogou contra os Ravens. O ataque que jogou contra os Chiefs, assim, o David Johnson correndo igual correu, a gente consegue também trabalhar mais screen. Ano passado rodava muito screen. Esse ano a gente rodou um pouco no primeiro jogo e uma só no último jogo, e todas deram mais ou menos certo. Não teve nenhuma que foi uma screen brilhante, tipo a do Deshaun Watson pro Hopkins em 2017, que foi um touchdown de 80 jardas quase vindo de uma screen. Mas não precisa de big play. Vai ganhando 7 jardas toda jogada, vai cansando a defesa deles, deixando o ataque fora de campo e descansando nossa defesa. Controla o jogo e dá para ganhar. É, se ficar 1-2, o nosso calendário, a tendência agora é melhorar. Assim, a gente já enfrentou nossos 2 piores jogos. É, e os próximos jogos realmente difíceis são os dentro da divisão, que tem rivalidade e tal. O resto a gente agora não enfrenta nenhum time que é, passando esse do Steelers, nenhum time que pode falar, não, esse time é melhor. Não, o Steelers eu acho que é um time equilibrado, e os outros todos que a gente enfrenta de fora da divisão são do mesmo nível para pior que os Texans. Por exemplo, a gente enfrenta... Ah, não, o Packers é bom, mas a gente enfrenta um Browns que não tá tão bem, o Lions não tá tão bem, o Bears não tá bem, Bengals melhorou, mas também não vem muito bem. Então, assim, conseguindo uma vitória agora, dá para dar uma arrancada para ganhar essa divisão.
Sim, sim. Pior partida são essas 3 semanas. Palpites de vocês para semana 3 contra os Steelers. Eu vou botar aqui 24 a 17. Para os Texans.
Pensando, eu vou fazer igual eu faço todas as semanas. Palpite de vitória. 20 a 14. Palpite de derrota. 20 para os Steelers e 10 para a gente.
É, eu acho que os placares são por aí mesmo. Eu acho que assim, um jogo bom nosso, 24 a 14. Eu acho que a gente tem condições de segurar esse time, o time deles, para só 2 touchdowns, e a gente consegue fazer 24 pontos. Então o meu vai 24-14.
O Betinho tá botando palpite para vitória e para derrota. Tem que ser mais... Tem que botar você numa situação pior, viu, Betinho? Porque aí o seu índice de acerto é muito grande.
Não dá, eu não consigo desligar o clubismo. Porque se você for falar meu palpite, eu vou ser obrigado a tentar pôr uma vitória pros Steelers, que é o que eu vejo hoje. Então eu prefiro botar um com e um sem.
Eu vou fazer todo o palpite de vitória até a semana 17. Até a semana de bye eu vou botar Texas vencer. Não, mentira, mas eu acho que dá pra vencer. Eu acho que o ataque dos Steelers é pior do que a gente enfrentou. E o problema é a defesa deles, que vai enfrentar o nosso ataque. Então é isso, pessoal. Obrigado aí, Betinho. Obrigado, Henrique, por participar mais uma vez. A gente espera que essa semana o Texas volte a vencer. A gente não tem... Repito, não tem que começar 0-3. 0-3 é você tá no fundo do buraco. Tá literalmente fora da pós-temporada. Literalmente isso. Então, vencer o Steelers e até para dar moral para o time, vencer fora de casa, um adversário forte, vai ser importante. Então, é isso aí, pessoal. Se quiserem se despedir aí, Betinho e Henrique, pode falar.
Agradeço mais uma vez pela presença aqui, meus amigos. Lembrando que eu escrevo semanalmente no ProFootball, lá no meu Twitter, @roberto_guraibe. Eu tô postando sempre. Provavelmente depois desse jogo vai sair alguma coisa sobre os Texans. Tomara que um ângulo positivo.
Tá merecendo, hein? Já tá merecendo um pouquinho de esperança nesse time que até agora não vai.
Eu tô nessa falar. Da esperança também. Eu acho que é o jogo pro nosso ataque ganhar confiança, vencer uma das melhores defesas da liga, vai dar uma moral para esse ataque que tá precisando. Então sigam a gente lá no Texanos Brasil, no Twitter e no Instagram, sempre com notícias e informações muito clubistas. E até a próxima.
Então é isso, pessoal. Mais uma vez, a gente vai fazer uma live pré-jogo no domingo, né? Então, deixar já de antemão aqui, avisado para vocês. E vejam lá a nossa live, que a gente vai fazer... Falar de quem vai estar jogando ou não, se tiver algum jogador que não puder jogar, respondendo algumas perguntas também, que o pessoal não pode estar... mandando por aqui, e a gente vai fazer um esquenta aí, esperamos que dessa vez o Texans vença a partida, e então é isso aí, sigam a gente lá no Instagram, que vai ser bem importante a gente estar trazendo conteúdo lá, então é importante vocês estarem acompanhando por lá também. Então é isso, pessoal, obrigado Henrique, obrigado Betinho, e voltamos na semana que vem, e esperando que seja com vitória, né? Podcast vitorioso tem que vir já nessa semana 3. Então, brigadão, pessoal. Até a próxima.
Falou, até mais. Falou.